Boa noite.
Vamos abrir a Bíblia em João, no capítulo 10, enquanto as crianças vão para a classe. João, capítulo 10, de 17 a 21. E as crianças podem sair agora, crianças até 7 anos. Podem ir para a sua classinha. Na semana passada, nós meditamos somente em um versículo, sobre um versículo, que foi o versículo 16 de João 10. Hoje vamos caminhar um pouquinho mais em João 10, que é um capítulo fascinante do Evangelho de João. O capítulo 10 de João é realmente tocante, profundo, repleto de lições, muitas coisas importantes. Nós aprendemos no estudo do capítulo 10 de João, é um capítulo preciosíssimo, e temos caminhado por ele, temos aprendido muitas coisas importantes nesse capítulo 10, verdades profundas da teologia cristã, da doutrina neotestamentária, estão concentradas aqui nesse capítulo. E hoje vamos aprender um pouco mais dessas verdades que estão presentes aqui. João capítulo 10, versículos 17 a 21. Diz assim a Sagrada Escritura em João 10, 17 a 21. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoninhado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos aos cegos? Essa passagem que acabamos de ler é o texto, são os versículos que colocam fim a um discurso de Jesus sobre o bom pastor, um discurso em que ele se apresenta através de uma figura de linguagem. Nessa figura de linguagem, a figura que ele usa, essa figura de linguagem é a figura do pastor de ovelhas. Jesus se apresenta como o bom pastor. O bom pastor que é capaz de enfrentar perigos e até mesmo dar a sua vida em prol das ovelhas, em benefício das ovelhas. E o Senhor Jesus se apresenta dessa forma e diversas lições são ensinadas aqui. E ele termina esse discurso, o discurso sobre o bom pastor, dizendo que o fato dele ser esse bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, é a razão pela qual o Pai o ama. Ele diz no versículo 17: por isso é que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ele explica que essa é a razão pela qual o Pai o ama, o fato dele dar a sua vida. Que essa vida é concedida pelas ovelhas, é dada para o benefício das ovelhas, está no versículo 11. Vejam o versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E o versículo 15 diz a mesma coisa: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, o Senhor Jesus aqui, no versículo 17, quando diz: por isso é que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, ele está falando sobre dar a sua vida pelas ovelhas. É por isso que o Pai o ama, porque ele dá a sua vida, ele se dispõe a morrer pelas ovelhas, e é por isso que o Pai o ama. Nós vamos extrair do texto como um todo a mensagem central, como fazemos sempre, e ela vem aí. Veja, a morte de Cristo é a prova suprema do seu amor por suas ovelhas, como nós sabemos que Jesus de fato nos ama, como sabemos que Jesus de fato ama o seu povo, ama suas ovelhas, a maior prova disso é o fato da sua morte. A morte de Cristo é a prova suprema do seu amor por suas ovelhas. E não somente isso, a morte de Cristo é também a prova suprema da sua obediência irrestrita ao Pai. Como nós sabemos que Jesus obedece o Pai sem restrições? Pelo fato de lhe dar a sua vida num sinal, numa prova de obediência sem limites, que não conhece restrições. Então, a morte de Cristo apresenta uma prova em relação a nós. Que prova é essa? A prova do seu amor por nós. E a morte de Cristo também apresenta uma prova em relação a Deus. Que prova é essa? Prova da sua obediência irrestrita. Seu amor infinito eu conheço por sua morte. Sua obediência irrestrita eu conheço por sua morte. De modo que a morte de Cristo aponta para esses dois fatores: o amor pelas ovelhas e a obediência irrestrita ao Pai. Nós vamos ver hoje três verdades importantes sobre a morte de Cristo que estão relacionadas com essa verdade central. Com a verdade que nós dizemos. Voltando para a verdade central, não podemos esquecer, a morte de Cristo é a prova suprema do seu amor por suas ovelhas e da sua obediência restrita ao Pai. Veremos três verdades relacionadas com essa verdade central, com a mensagem central, e a primeira verdade vem aí. Sua morte é a causa do amor prazeroso do Pai. Observem nessa frase a expressão, ou melhor, a palavra, prazeroso, o amor prazeroso. É isso que queremos enfatizar. A morte de Cristo é a causa do amor prazeroso do Pai. Versículo 17, nós observamos aí, observe novamente, diz assim: por isso é que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Surge aqui uma pergunta: o Pai não ama o Filho por outras razões? Será que o amor de Deus por Cristo, o Filho, será que o amor do Pai pelo Filho é um amor condicional? Filho, eu só amo você se você me obedecer até a morte. Será que é isso que o texto está ensinando? Vocês que têm filhos, o amor de vocês pelos seus filhos é assim? Não? Claro que não. Nós amamos os nossos filhos, quer eles nos obedeçam, quer não. Será que o amor de Deus Pai por Deus Filho é um amor inferior ao nosso? O nosso amor é incondicional e o dele é condicional pelo Filho? Claro que não. Claro que não. Nós aprendemos no Evangelho de João que o Pai simplesmente ama o Filho. Se os irmãos observarem no capítulo 3 de João, mexa aí, eu quero ouvir o barulho das páginas da Bíblia mexendo. Olha que lindo. Olha que bonito. Que som bonito esse, olha. Lindo, lindo, né? Olha lá. Vejam 3:35. 3:35. Vejam o que diz esse texto. 3:35. Vejam como o Pai ama o Filho. Veja aqui. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Vejam, o texto fala aqui de um amor que não tem condições. O Pai simplesmente ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Já estudamos esse texto meses atrás. Vejam no capítulo 5, versículo 20. Veja aqui. Diz assim: pois o Pai ama, 5:20, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Simplesmente o Pai ama ao Filho. Muito bem. Então, por que em João 10, 17, Jesus diz que o pai ama o filho porque o filho dá a sua vida, como se isso fosse uma condição. Na verdade, o que Jesus quer ensinar aqui é que o pai ama o filho com um amor que se deleita, com um amor no qual há prazer. Por quê? Porque o filho é obediente e faz a sua vontade. Existe um tipo de amor que os pais conhecem bem, que é um amor no qual não existe deleite. Existe um tipo de amor no qual só existe sofrimento. É o amor do pai pelo filho rebelde. O pai ama o filho, mas esse amor desse pai não é um amor em que há prazer. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Os irmãos conhecem experiências assim. Alguns irmãos aqui enfrentam experiências assim. Pais que amam seus filhos, mas esse amor pelos seus filhos não é um amor no qual existe alegria, prazer, felicidade. O amor está lá, no coração do pai, mas esse amor não produz, não é um amor que, em virtude do comportamento do filho, traz deleite para o pai. Pelo contrário, o pai sofre tristezas, porque aquele a quem ele ama é rebelde. Não ouve a sua voz, não cumpre a sua vontade, não lhe mostra respeito, de modo que é um amor sofrido, é um amor que chora, é um amor que existe, mas que dói. Não é desse amor que Jesus está falando aqui. Jesus aqui está falando sobre um amor no qual há prazer. E ele fala, é por isso que o Pai me ama, com esse amor subentendido, esse amor em que há alegria, esse amor em que há prazer. Por que o Pai me ama com esse amor completo, com esse amor bonito, com esse amor onde há deleite, com esse amor onde há prazer? Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Vejam a evidência disso no Evangelho de Mateus. Vejam a relação que há aqui. Vamos ouvir novamente o barulho das Bíblias aí se movimentando, as páginas se movimentando em Mateus no capítulo 3. Volte um pouquinho as páginas da sua Bíblia, você vai chegar em Mateus 3. Veja, Mateus 3, 16 e 17. Veja, observem aqui a relação do amor de Deus com o prazer que ele tem no filho. Há aqui uma forte conexão entre o amor de Deus pelo filho e o fato desse amor ser um amor onde há prazer, onde há deleite. Veja o que diz o texto. 3,16 de Mateus. Diz assim, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado. E como termina? Em quem me agrado. É um amor onde há prazer. É um amor em que há deleite. Talvez nem todos os pais possam dizer isso. Talvez os pais possam olhar para os seus filhos e dizer, este é o meu filho amado, que sempre me entristece. Mas não é assim o amor do pai pelo filho. O amor do pai pelo filho faz com que ele possa dizer, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É isso que João 10,17 está a nos ensinar. Jesus diz, por isso meu Pai me ama, com esse amor onde há prazer, porque eu dou a minha vida para retomá-la. eu sou obediente, eu me disponho a morrer, eu estou disposto a ser obediente a Ele até a morte. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, nós vimos até que ponto foi a obediência de Jesus. Vejam, Filipenses 2, 8. Prestem atenção, estou cansando os irmãos hoje, né? Vários textos bíblicos, nem comecei o sermão, mas vamos lá. Filipenses 2, 8, tenham paciência comigo. Filipenses 2, 8, estamos aprendendo, temos que aprender. Vejam o que diz. Vejam, Jesus falou que o Pai o ama, implícito, esse amor onde há prazer, porque ele se dispõe a morrer, entregar a sua vida e depois reassumi-la. Ele está dizendo, o Pai me ama porque eu me disponho a obedecer até morrer. Veja o que diz Filipenses 2,8, como se harmoniza com isso. Filipenses 2,8 fala sobre Jesus Cristo, é o texto da kenosis de Cristo. Kenosis significa esvaziamento, é o texto que fala do auto esvaziamento de Cristo. O texto fala no versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo. Fala sobre Cristo aqui, fala que Jesus se esvaziou, por isso esse texto fala do esvaziamento dele, é a kenosis, esvaziamento no grego. E fala no versículo 8, e sendo encontrado em forma humana, falando sobre Jesus, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz, uma morte terrível. Vejam, a obediência de Cristo não tem limites. É uma obediência irrestrita. Ela vai até a morte, e morte de cruz. E é por isso que o Pai ama o Filho com um amor no qual ele se compraz. Porque o Filho é obediente, de forma irrestrita. Nós dissemos na mensagem central, voltando lá na nossa mensagem central, nós dissemos que a morte de Cristo é a prova suprema do seu amor por suas ovelhas e da sua obediência irrestrita ao Pai. Voltando para o ponto 1, sua morte é a causa do amor prazeroso do Pai. Por quê? Porque na sua morte, ele demonstrou uma obediência sem limites, até a morte de cruz. E o Pai, então, ama o Filho em virtude dessa obediência irrestrita. O Pai ama o Filho com um amor onde há prazer. Muito bem. Qual é a segunda verdade que nós aprendemos em João 10? Se os irmãos observarem o versículo 18, nós vamos aprender uma segunda verdade na primeira parte do versículo 18, a segunda verdade vem aí. Sua morte foi espontânea. É muito interessante perceber isso na obra de Cristo na cruz do Calvário. Muitas pessoas não compreendem isso. Acham que a morte de Jesus foi acidental. Jesus veio ao mundo com boas intenções, mas por essa ele não esperava. Os homens o pegaram e o mataram. E nós temos, às vezes, uma visão extremamente superficial, rasa, da natureza da morte de Cristo, dos fatos que estão um pouco mais na profundidade desses fatos, desse fato. Nós fazemos uma leitura superficial da história, entendendo que a morte de Cristo foi apenas isso, um acidente de percurso. Não. A Bíblia mostra que a morte de Cristo foi espontânea. Vejam o que diz o versículo 18, falando sobre a vida dele. Ele diz assim, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Nós pensamos que a morte de Cristo foi mero resultado da atuação das autoridades romanas e judaicas, juntamente com o povo judeu, E ali todos juntos, com a cooperação de Judas, então mataram Jesus. Claro, isso é história bíblica, isso é verdade. Mas num nível mais profundo, nós aprendemos que a morte de Jesus foi um sacrifício voluntário. E o Novo Testamento, todo ele aponta para isso, para a voluntariedade dessa morte. Jesus morreu porque ele quis. Jesus morreu porque ele quis se entregar. Foi um ato do seu querer, um ato voluntário. Ele quis obedecer o Pai. E então se entregou. Ele amou as ovelhas. Então, voluntariamente, se entregou. A nossa mensagem central está enfatizando que a morte de Cristo é a prova suprema do seu amor por suas ovelhas. É uma morte voluntária. Ele se entregou voluntariamente por amor às suas ovelhas. E não somente isso, é também uma prova de sua obediência irrestrita ao Pai. Ele quis demonstrar essa obediência. E ele então quis dar a sua vida. Nós aprendemos em Gálatas 1. Vejam, Gálatas 1. Observe, abra sua Bíblia. Gálatas, no primeiro capítulo. Veja o que o texto diz. Quem pensa essas coisas, né? Ah, Jesus, coitadinho, veio aqui tentar arrumar as coisas e não deu certo. E mataram ele. Outro dia disseram isso para mim. Olha, não dá para consertar o mundo, disseram para mim uma vez. Não dá para consertar o mundo. O único que tentou matar. Ou seja, Jesus tentou consertar, mas não deu certo. Seu projeto falhou. É uma visão errada. Não é a visão bíblica. A Bíblia não ensina isso. Veja Gálatas 1, 3 e 4. Veja o que diz. Gálatas 1, 3 e 4. Diz assim: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo, diz o texto, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Observe também Efésios. Vire um pouquinho as páginas, algumas páginas apenas. Você chega em Efésios, no capítulo 5, 1 e 2. Veja o que diz. Efésios 5, 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele se entregou voluntariamente. Vejam Hebreus. Hebreus fala muito sobre isso, sobre a voluntariedade da morte de Cristo. Veja o que diz. Hebreus 7, 27, observe, diz assim, Hebreus 7, 27. Diz assim, falando sobre Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, fala assim: ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Mais uma vez, a ênfase na voluntariedade. Vire a página da Bíblia, capítulo 9, versículo 14. Vejam. 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu. Novamente, ele se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificar a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos o Deus vivo. A obediência de Cristo não foi uma obediência forçada. E a causa da sua obediência livre foi o amor pelas ovelhas e a obediência restrita ao Pai. E finalmente, a terceira verdade sobre a morte de Cristo é a seguinte: sua morte cumpriu uma determinação de Deus. Não foi por acaso que ele morreu. Não foi porque tudo saiu errado. Não foi porque tentaram fazer uma coisa e não deu certo. Não. A sua morte cumpriu uma determinação de Deus. Vejam o final do versículo 18. O texto diz assim: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. E aí vem: tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem, ou este mandamento, recebi de meu Pai. Eu recebi uma ordem dele, de dar a minha vida e retomá-la. Eu recebi um comando, eu recebi um mandamento de meu Pai. Meu Pai tem uma determinação, ele determinou algo. Meu Pai determinou que eu desse a minha vida e que eu a tomasse de volta. Eu não estou morrendo, eu não vou entregar a minha vida porque as coisas não saíram bem como nós queríamos. Não. Essa é uma ordem do Pai para mim. Ele determinou, ele ordenou, ele pronunciou um comando, um mandamento, e esse mandamento é assim: eu devo dar a minha vida e retomá-la. Essa é a ordem que eu recebi de meu Pai. Nós aprendemos que realmente a morte de Cristo está prevista nas páginas do Antigo Testamento, que o Pai, que Deus já tinha revelado aos profetas que Cristo morreria. Nós não podemos crer que a morte de Jesus foi um acidente, que a morte de Jesus foi algo que fugiu do controle de Deus, porque o próprio Deus havia dito aos profetas que o Senhor Jesus morreria sim. No capítulo 53 de Isaías, se os irmãos observarem, os irmãos lerão nesse capítulo a história, por assim dizer, a predição da morte de Cristo. O texto de Isaías 53 narra tudo o que o Senhor Jesus faria por nós. É um texto bastante conhecido. O texto fala que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Fala no versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. O texto fala no versículo 5: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. O texto fala: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É Deus falando da morte de Cristo 800 anos antes dela acontecer. O versículo 7 fala: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. É Deus revelando o seu plano. É Deus dizendo aos profetas, revelando aos profetas o que aconteceria, mostrando de antemão, séculos antes, que seu filho viria para morrer. Essa era a sua determinação, esse era o seu plano, essa era a sua ordem. Filho, você morrerá. Essa é a ordem. E o filho voluntariamente decidiu cumprir esse mandamento, cumprir essa ordem. Nós aprendemos, nós vemos no Salmo 22, revelações acerca da morte de Cristo já pré-determinada pelo Pai. O Salmo 22 tem detalhes interessantes sobre a morte de Cristo. Salmo 22. Salmo Davídico. Escrito quase 1000 anos antes de Jesus nascer. O Salmo 22 diz no versículo 1: Deus meu, por que me abandonaste? São as palavras de Cristo na cruz. Jesus Cristo na cruz do Calvário disse essas palavras, e o Salmo remete a nossa mente para o Calvário quando o Filho pronuncia isso. Vejam os versículos 7 e 8. Dizem assim esses versículos: caçoam de mim todos os que me veem. É a crucificação. balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. São as coisas que disseram ao Senhor Jesus Cristo quando ele estava pendurado na cruz do Calvário. 1000 anos antes dessas coisas acontecerem, o Pai revelou aos profetas que isso aconteceria, mostrando que a morte de Cristo não seria acidental, mas era pré-determinada. Diz o versículo 16: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. O texto está falando sobre a crucificação num tempo em que a crucificação não era usada. O texto está revelando detalhes sobre a morte de Cristo e diz no versículo 18: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. O texto está falando de episódios que aconteceram ao pé da cruz. Os soldados fizeram essas coisas. Cada detalhe, cada minuto, cada segundo daquele dia terrível, o Pai planejou todas as coisas, os movimentos dos homens, os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas decisões ali diante da cruz. Tudo aquilo estava determinado pelo Pai séculos e séculos antes de acontecer. Por isso o Senhor Jesus pode dizer: eu vou dar a minha vida e vou retomá-la, porque esse é um mandamento, é uma determinação que o Pai me deu. Não é algo acidental, não é o que acontece por acaso, não. Isso foi estabelecido por Deus na eternidade. Nós aprendemos em Atos, no capítulo 2. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 2. Veja qual era a visão da igreja primitiva sobre a morte de Cristo. Qual era a visão, como a igreja primitiva interpretava a história da redenção, a história da morte de Cristo. Atos, no capítulo 2, versículos 22 e 23. Vejam, nós temos aqui o discurso de Pedro. Como Pedro interpretava isso? Vejam, Atos 2, 23. Observe, diz assim: este homem, está falando de Jesus Cristo, este homem lhes foi entregue. Pedro está falando aos judeus. Este homem, Jesus, lhes foi entregue. E aí ele diz por quê? Por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Por que ele foi entregue a vocês? Para cumprir o propósito determinado de Deus. O propósito do qual ele já tinha conhecimento prévio, porque ele mesmo estabeleceu esse propósito. E essa não era apenas a visão de Pedro. Quando nós olhamos o capítulo 4, vire a página da sua Bíblia e você chega no capítulo 4. Nós encontramos